Programa Ponto de Vista.
Programa Ponto de Vista, nosso último bloco. Estamos falando hoje sobre a questão da violência contra professores e evasão escolar. Já falamos com a secretária de Educação, com a senhora Márcia Regina, coordenadora do Programa de Justiça Restaurativa. Aqui está o professor Ney Elias, diretor da Coordenadoria Regional da Educação, e o vereador Sérgio Nogueira. E agora vamos falar com o doutor Sérgio Afurche, que é promotor de justiça do estado do Mato Grosso do Sul. Bom dia, o senhor me escuta?
Bom dia a todos os ouvintes também.
Muito bem, estamos tratando desta temática. Eu já fiquei curioso de saber como é que um procurador de justiça está trabalhando essa questão da educação nas escolas, né? É porque a gente já pensa, será que virou um caso de justiça, um caso de polícia?
já virou, sim.
Como é que é feita essa integração, então, com a promotoria?
Eu atuo há 25 anos como promotor de justiça. E em todos esses 25 anos, com raríssimas exceções, eu deixei de atuar na infância. Então, a marca do meu trabalho está dentro da infância, e especialmente nos últimos anos, a 27ª Promotoria de Justiça daqui da capital, que lida com atos infracionais e também educação. É muito difícil hoje dissociar a questão da indisciplina da violência na escola. Quando você faz uma audiência e pergunta para o menino que está lá como infrator se ele está estudando, ele até fala que está, mas ele não sabe dizer nem o nome da escola que ele está estudando, nem o ano que ele está. Ou seja, ele está totalmente alheio, evadido. De cada 10 adolescentes infratores, 8 estão fora da escola. Então é patente que a evasão escolar é caminho para a delegacia, é caminho para a delinquência juvenil. Bem cedo eu já havia percebido isso. Então, desde o início, quando eu era ainda pronto em Glória de Dourados, depois em Costa Rica, Ponta Porã, em Dourados, eu sempre procurei a prevenção, porque já lá no judiciário, com o processo, já passou por delegacia, envolvimento com drogas, fica muito difícil a reeducação dessa gurizada. Por isso, então, nós temos desenvolvido aí há mais de 20 anos um programa de, primeiro, contenção do aluno na escola. Eu tenho observado que a educação procura mantê-lo a qualquer custo, inclusive não deixa reprovar, tolera falta excedente. Eu chamo de aprovação compulsória. Isso não resolve, isso não ajuda, porque mesmo que você passe esse menino no ano seguinte, se ele não sabe nada no ano anterior, ele vai saber menos no ano seguinte, e isso acaba evadindo de qualquer forma. Então, nós precisamos mantê-los dentro de um limite de respeito recíproco e com qualidade de ensino. Agora, não é possível, porque o professor não consegue dar aula. Quando vai uma criança, um adolescente mal educado para a escola, o professor perde a aula tentando controlar comportamento, às vezes asseio. A criança vai suja, sem tomar banho, doente para a escola, o professor acaba ficando com estudo, não dá aula. Claro que isso derruba a qualidade, e aqueles alunos que ainda terem interesse em permanecer acabam evadindo também. A evasão, então, coloca essa gurizada toda à disposição da criminalidade, especialmente o tráfico de drogas. Nisso é que a promotoria atua, intervém, primeiro na prevenção, para evitar que esse menino saia da escola e entre para a criminalidade. Em segundo momento, para ainda dentro lá já dos atos infracionais, trazer esse aluno, porque a finalidade da promotoria no ambiente penal juvenil é a reeducação. Mas você não consegue reeducar quem nunca foi educado. Por isso precisamos trazê-lo de volta para a escola, e isso também justifica a atuação como promotor. Eu hoje, desde janeiro, sou procurador de justiça criminal, mas eu tenho uma designação especial do procurador geral de justiça, para atuar no programa Procede, e não só no estado, mas no país, no que diz respeito à elaboração dessas leis, como a do vereador Sérgio Nogueira.
Agora, uma coisa, como é que a gente pode olhar bem esse trabalho da promotoria junto das escolas, sem confundir com uma justiça punitiva. Claro, o senhor falou sobre a questão de prevenir, né? Porque muitos, aqueles que realmente saem da escola, tendem a entrar um pouco na criminalidade, ou às vezes até de cabeça, sobretudo a partir das drogas, né? Mas como não confundir? Porque às vezes pode se dar a impressão que nós já temos uma crise de autoridade, né? A promotoria entra nessa questão da educação e vem uma justiça punitiva, né? Vai punir. Aliás,
mas
aqui.
Mas é que tá. Não nessa parte. No que a lei está propondo. Isso foi um rótulo.
Sim.
Que alguns poucos opositores da lei colocaram, que é uma lei punitiva, porque faz o aluno que suja, limpa, que quebra, conserta. Onde está a punição disso? A vida é assim, em qualquer lugar onde você vai. Se você sem querer esbarra numa xícara de café e derruba, o mínimo que você faz é achar um pano lá e limpar. Se você derruba o objeto de alguém no chão, o mínimo que você faz é pegar e pedir desculpa. A escola inverte, tem dado advertência para o aluno que bate no professor. Eu estou falando de casos involuntários, quando você faz alguma coisa que você não queria. E quando ele ainda faz com intenção de bater no outro adolescente, bater no professor, quebrar a escola, no mínimo ele precisa pôr de volta. Onde é que está a punição nisso? O que está acontecendo é que quando um aluno quebra um vidro, quebra a escola, picha a parede, xinga o professor, ele vai para a delegacia. E lá ele vai receber talvez uma advertência depois de 6 meses. Isso não é educativo. Nós precisamos, na escola, na hora que ele ofendeu, leva a se retratar. Pegou, ele subtraiu alguma coisa do colega lá, às vezes pegou um celular, faz devolver, vai pedir desculpa. Lá na escola, não tem antecedente. Vai para uma delegacia, o nome do menino já fica com antecedente, isso é punitivo. Agora, eu queria desfazer esse rótulo.
Uhum, né? Então, era isso que eu queria saber, como é que se desfaz, né? Porque aquilo que você disse, já foi dado essa impressão, porque já vem da autoridade, da justiça, né, que seria uma punição. Como trabalhar isso para perceber também, até o ECA fala a gente pensa que o ECA só fala de direitos, né, também tem deveres lá, né, mas tudo tem deveres. Como fazer com que as pessoas entendam que a lei sempre tem duas partes, uma que é o direito, mas a outra também é o dever?
Perfeito. Primeiro é se inteirar, tem muita gente falando do que não sabe. Até mesmo o presidente do sindicato foi debater a lei, ele nunca leu a lei, nunca leu o projeto de lei, nem do deputado Lídio Lopes a nível de Estado, nem do vereador Sérgio Nogueira. Vai falar de uma coisa que nunca leu, não entende. A pessoa começa a criticar, mas essa lei é só para punir pobre. Falei, tudo bem, quando que o senhor leu a lei? Ah, não li ainda não. Ah, por favor, seja humilde, vá ler primeiro pelo menos, antes de tudo é isso. Não é? Nós temos pessoas desautorizadas falando do que não sabe, do que não leu. Quem ler a lei e entender a realidade e que estiver dentro de uma escola, aliás, tem outros também que estão se aventurando a querer dar pitaco, fazer lei, etc., e nunca entrou numa escola. O que é preciso, antes de tudo, é ver o seguinte: essa gurizada está indo para a escola e dali ele vai parar na delegacia, seja porque na escola ele aprontou alguma coisa, ou então porque ele evadiu da escola e lá na rua ele acabou se envolvendo com a criminalidade. De qualquer forma, estão destruindo essa geração. No Brasil, o Brasil é o quarto país no mundo que mais mata adolescentes. Quarto país do mundo. O Iraque está em 18º. E quem está morrendo? Guri abaixo de 18 anos e todos, na maioria deles pelo menos, fora da escola. A evasão é caminho para o cemitério ou para a cadeia. E nós, isso é punição, isso é desgraça. Se essas pessoas fossem mais humildes e honestas, elas teriam olhado para isso. São opositores ideológicos. Na verdade, são desonestos intelectuais. Mas, de qualquer forma, aqueles que experimentam e sabem como funciona a lei, o professor que está lá dentro, os pais, os próprios alunos que querem estudar, eles querem regras, eles querem limites, porque senão eles vão à mercê daquele que não quer estudar, ele quer as coisas pelo lado fácil. Então, antes de tudo, primeiro, esse veículo, a imprensa, programas como esse estão nos ajudando muito a trazer esses esclarecimentos. Essa proposta, tanto do PROSEV, que é o programa que vem do Ministério Público, assim como o projeto de lei do vereador Sérgio Nogueira, como do Lídio Lopes, não são projetos punitivos, ao contrário, eles são projetos de responsabilização. Tudo tem responsabilidade. O senhor mesmo responde agora pelo que está acontecendo no ar. A responsabilidade está sobre os seus ombros, não é mesmo?
Uhum.
Tudo que a gente faz tem responsabilidade. O professor responde pelo que acontece dentro da sala de aula. Os pais respondem pelo que acontece dentro de casa. O diretor responde pelo que acontece dentro da escola. O professor responde pelo que tem dentro da sala de aula. E quando um menino desse apronta, ele não responde. Vão dar advertência para ele, ficar com um lero-lero. Eles dão risada. Eles precisam ser responsabilizados. E doutor... isso só vem através da reparação de danos e de limites naquilo que eles fazem.
Esse programa do Ministério Público, ele está sendo aplicado já no país todo e resultados? Já se pode prever, já se pode dizer alguma coisa?
Sim, nós já temos projeto de lei federal, inclusive, essa mesma lei, já, no mesmo conteúdo do vereador Sérgio Nogueira, já está posta, é um projeto de lei nacional, já está tramitando no Congresso Nacional. Esses dois dias anteriores, lá no Mato Grosso, em Cuiabá, os promotores do Mato Grosso se reuniram, me convidaram para já iniciar a implantação desse programa no estado do Mato Grosso, junto com a Secretaria de Educação do estado, do município de Cuiabá e de cada um dos seus municípios. Em patrocínio Minas Gerais, não tem só lei, não. Esse programa tem um núcleo de atenção já formado e atuando juntamente com o juizado, com o juiz da infância. A justiça restaurativa é um programa, é uma ação também, e elas não competem, são duas coisas que andam juntas. A justiça restaurativa, ela não lida com a indisciplina. A doutora Márcia deve ter dito isso. A justiça restaurativa não tem foco na indisciplina. Já o PROSEB tem, ele vai lidar com a indisciplina. São programas necessários, eles só andam de mãos dadas. E não há aqui a intenção nenhuma de punir, responsabilizar é a palavra.
Muito bem, doutor, a gente agradece a sua participação. Nós estamos finalizando o nosso programa. Fazemos votos que realmente essa discussão possa ser ampliada na sociedade, para que os diversos agentes sociais possam contribuir para que realmente a educação seja o motor da nossa nação, né? Que possamos ter pessoas conscientes, compromissadas, sim, patriotas, que querem a transformação do nosso país.
Parabéns por esse espaço em tão alto nível que está sendo deflagrado através do seu programa. O que me intriga é que há tanta resistência até para fazer uma oração dentro de uma escola, mas lá no presídio entra quem quer, para falar, pode ir lá falar de Deus. Quer dizer, olha a hipocrisia desse sistema. Não quer que fala para quem está lá ainda em condição de aprender. Agora o cara vai para o mundo do crime, aí tá, manda Deus lá para ele, quem sabe ajuda. Nós temos que entender isso. Existe um sistema hipócrita tentando destruir a família, os bons costumes e a fé.
Muito bem, grande abraço, hein?
Grande abraço, querido. Abraço aos participantes da mesa e todos os seus ouvintes.
Muito bem, obrigado. Aqui um abraço também para o Romanci. E também para a Francisca, ali da paróquia, e a Ana e o Rogério, das equipes Nossa Senhora, que estão na escuta. Também a Dona Maria diz que parabeniza o programa pelo excelente tema. Depois também aqui uma professora diz: a violência começa cedo, sou professora de educação infantil, já recebi um famoso tapa na cara de uma criança com fralda e chupeta. Ela sabe bater de todas as formas, desde a gravata no pescoço até chutes e tapas. A professora Karen. Pois é, né? Muito bem. Estamos falando aqui de situações bastante sérias, né? Bom, eu queria que vocês finalizassem para nós. Nós estamos aqui, temos 6 minutos agora para finalizar o nosso programa, né? Começa com o Sérgio, depois o professor Ney.
Mais uma vez...
pedindo desculpa, porque todo mundo, né? A gente quis ouvir bastante pessoas fora e sabe como é. Tem que aproveitar um pouco o pessoal que às vezes não está aqui, né? Vocês já podem vir mais vezes aqui comigo, tá bom?
Mais uma vez quero parabenizá-lo, Padre Crispim, e dizer que esse assunto, ele é um tema que a gente tem que se debruçar nele. Nós já tivemos aqui em Dourados um caso de um aluno numa escola municipal que chegou a matar outros 4 alunos. Dentre eles, um dentro da própria escola, ele pulou o muro e assassinou um ex-colega ali no ambiente escolar. Então, o problema existe, não podemos tapar os nossos olhos, nós temos que fazer alguma coisa. Sabemos que o Estado tem feito, o município, a própria Secretaria Municipal de Educação, através da secretária Denise, falou que vai criar esse núcleo para colocar lá psicólogos, psicopedagogos, assistentes sociais, para ajudar na implantação desse projeto. E naquilo que depender de nós, vereadores, nós estamos ali para cooperar, para participar e ajudar a minorar este mal na sociedade. E pode contar sempre conosco aí, estamos à disposição.
Muito bem. Obrigado, vereador Sérgio Nogueira, pela sua participação conosco, professor Ney.
Eu quero cumprimentar mais uma vez o pastor Sérgio, agradecer aqui essa partilha que tivemos, né, de informações e de troca de experiência, sobretudo ao padre Crispim, que muito bem conduz todos os debates que por aqui passam, e ao jornalista Reinaldo pela indicação importante do tema e por toda essa articulação que ele fez e toda a equipe da rádio, de buscar aí pessoas importantes para estar contribuindo aí nesta temática, né? E nós nos colocamos, padre, sempre à sua inteira disposição, à inteira disposição do seu programa, para que a gente possa estar aí contribuindo também, levando mais informações, sobretudo partilhando essa experiência que nós temos aí frente à educação, de maneira que as coisas possam cada vez chegar mais informações às pessoas e a gente buscar um caminho melhor para enfrentar toda essa problemática, né? Eu acho que o que fica marcado aqui nesse nosso encontro é esse trabalho com relação à prevenção, que todos na escola tem que estar atentos com relação a isso, desde o porteiro, a pessoa que limpa, quem cuida da cozinha, enfim, todos os profissionais da escola têm que ficar muito atentos com relação a isso e resgatar mais uma vez e fazer um pedido muito especial às famílias, né? Voltem os olhos para as escolas, né? Procurem a escola, se a escola ainda está acanhada em chamá-lo para participar de encontros, de movimento, vá até a direção da escola, veja como isso está acontecendo, né? Porque quanto mais pessoas estiverem interessadas pela escola, com certeza nós vamos ter aí professores mais felizes, alunos com mais aprendizagem, né? E uma sociedade com certeza muito melhor. Então é uma convocação que a gente faz. Não só façam a matrícula dos seus filhos na escola, mas sobretudo acompanhe esse estudante em todos os momentos que vocês puderem, deem um tempo mais para os seus filhos, né? É importante, padre, aí para a gente finalizar, que me parece que também tem uma cultura de uma confiança exacerbada na escola. Eu confio tanto na escola que eu entrego meu filho lá e também não me importo mais com o que está acontecendo, né? Então, de repente, é interessante e a gente está revendo isso enquanto pai, enquanto mãe, enquanto família, para ter esse cuidado, né? Legal, eu confio muito na escola, mas a escola precisa de mim. Eu tenho que estar lá porque a minha contribuição pode ser significativa em resoluções de N problemas que porventura possam estar acontecendo lá. Então fica aqui registrado mais uma vez os nossos agradecimentos e a nossa disposição para com a Rádio Coração.
Agradecemos os nossos convidados que por aqui estão e os que por telefone nos prestigiaram e a você que nos acompanhou, que é a razão também da existência da rádio deste programa. No próximo sábado, se Deus nos permitir, estaremos aqui novamente. Um abraço.
Você ouviu mais um programa com a marca do amor, Maior Amor. Vem aí mais uma atração da Rádio Coração FM.